Glória a Deus, Senhor, nas alturas, e viva eu de amargura nas terras do meu Senhor. Carcará, pega, mata e come. Carcará, vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come.
E estamos ao vivo, diretamente aqui de São Luís do Maranhão, para todo o Brasil. Você pode nos ouvir aí no Spotify, no Google Podcast, também no nosso canal do YouTube, Instituto Cultural Carcarás, e também na Shockwave Radio. Abração a Ju, a todo o pessoal da Shockwave, todos os ouvintes. Estamos começando mais um podcast Carcarás. Bom, e nós estamos transmitindo aqui também pelo Instagram, né, este programa. Você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, não deixe de deixar, né? Deixe o seu comentário.
Diria o Lula.
É, deixe o seu comentário, clique aqui, dá o amei aqui nesse vídeo, divulgue com seus amigos. Marca a gente aí no seu story divulgando este vídeo, que vai estar aqui no IGTV depois. E claro, siga aqui o nosso Instagram, @ Instituto Carcarás, sem acento, tudo junto. Então já tem um pessoal aqui, abraço aí pro Alisson, Ronaldo, Nando, todo o pessoal que está nos vendo agora e vocês que vão chegar depois. Bom pessoal, o nosso papo aqui como sempre não é muito longo, então senta aí, abre uma gelada com a gente, né Campos?
Sim.
E vamos comentar aqui alguns acontecimentos, dando sempre, como já é de costume, um aprofundamento intelectual, cultural e espiritual do fato, né? O fato do dia nos interessa em suas dimensões gerais, né? São as dimensões que abrangem muito mais coisas. Nós sabemos, aprendemos aí com o professor Olavo, que o fato ele não deve ser analisado em si mesmo, né? E sim de uma série de fatores que vem se alastrando por décadas, às vezes por séculos, né? Não, Campos? O fato ele é fruto de teorias, de pensamentos. Geralmente quem está de fora e os desavisados acabam pensando que as coisas acontecem por uma coincidência dos demônios. Né?
No mundo financeiro, Max, se diz assim, né? Follow the money,
segue o dinheiro. Né?
No mundo intelectual, a gente diz assim, segue o pensamento. Se você acompanha o que está sendo debatido no círculo de intelectuais na academia, você consegue entender o que vai acontecer no cenário político,
isso,
na civilização daqui a décadas posteriormente.
Isso. Por que o professor Olavo acertou todas as suas previsões políticas? Porque ele adivinhou, né? Ele tinha uma bola de cristal? Não, porque ele estudou os documentos internos, as atas dos fóruns, as atas do partido.
O que estava sendo debatido no seio da elite intelectual, nas academias, e a partir daí ele, olha, o que esses caras estão debatendo é isso, o que eles vão implementar então é isso, isso e aquilo ali, por isso que ele acertou.
Exatamente. Então, colocar a ação acima do pensamento, da ideia, é a praxis marxista, não faz o menor sentido. É você colocar a prática acima da teorética, e não é assim que acontece. Primeiro há o pensamento, há a ideia e depois há o fato. E você só age de acordo com aquilo que você acredita, né? De acordo com as suas crenças, com as suas convicções pessoais. Por isso a importância de mudar essas convicções. Mudando as convicções pessoais do indivíduo, você muda a direção do indivíduo, as suas ações. É assim que acontece, certo? Então, não somos um órgão aqui de notícia, nós somos comentadores, né, por assim dizer. Vamos tentar trazer luz a alguns acontecimentos destes últimos dias. Bom, então, o Olavo estudou tudo isso, né, para poder saber o que eles estavam querendo fazer. Porque eles dizem o que vão fazer, vão lá e fazem. E depois a mídia toda aparece, meu Deus, como é que isso aconteceu? Pô, os caras estão dizendo o tempo todo.
Dizendo, escrevendo, colocando em atas programáticas do partido.
Traçando metas.
Traçando metas, dizendo que vamos fazer, olha, daqui a tantos anos nosso objetivo é esse. Então
exatamente.
Os caras não estão brincando. Se eles estão dizendo o que vão fazer, é porque eles vão fazer.
Se eles mesmo estão dizendo, quem sou eu para duvidar, né? Se o cara diz, oh, eu vou fazer isso aqui, vai lá e faz, né?
Hitler, quando ameaçou prender judeu, Max, prender, vou imprimir aqui uma lei violenta contra os judeus e tal, muita gente, nada, ele quer só resgatar o patriotismo alemão, porque a Alemanha está no lixo, porque perdeu a Primeira Guerra Mundial, a autoestima do alemão está no chão, então ele só quer resgatar a autoestima alemã. Ele quis muito mais, e muito fez mais. Tudo o que ele disse que ia fazer.
Ele lançou aquele livro, né, Minha Luta, algo assim. Kampf. E aí todo mundo, ah, isso é um maluco, né? Deixa ele pra lá e tal. Pô, depois ele fez, há alguns anos, tintim por tintim, o que estava no livro.
Quando os primeiros dissidentes soviéticos fugiram, começaram a vir para o Ocidente, começaram a dizer, olha, Stalin está matando todo mundo. Stalin está implementando campos de concentração. Imagina, isso é um agente do capitalismo. Esse sujeito aí está a favor dos grandes barões do capitalismo.
Está querendo manchar a imagem do comunismo. Dizer,
depois que Stalin morreu, que Nikita Khrushchev abriu os arquivos, aí é que se descobriu que
tudo
era verdade e que muitas daquelas pessoas que morreram, né, poderiam ter sido salvas se o Ocidente tivesse agido antes, né, com o devido zelo e com a devida atenção, se tivesse dado ouvido aos dissidentes, né, coisa que não aconteceu.
Pois é, isso aí é o que nós chamamos de senso de verossimilhança. Certo? Quando você perde o senso de verossimilhança, você passa a não acreditar mais nas coisas. Você acha, ah, não, o que é isso? Explicando aqui em termos mais básicos, né? O que é o senso de verossimilhança? É você acreditar que isso é possível de acontecer, certo? Quando você perde isso, Campos, já era, pô. Nego te enrola, tu, não, isso nunca vai acontecer comigo.
Isso serve pra tudo.
Isso nunca vai acontecer no Brasil. Os judeus não acreditavam no que estava acontecendo.
Até na tua casa também, Max. Ah, vou deixar a porta aberta aqui porque nunca vão me assaltar.
Para que eu vou trancar? Eu
vou deixar meu carro aberto aqui para quê? Nunca vão assaltar meu carro.
Não vai acontecer comigo nunca.
É por isso que acontece. E é exatamente por isso, Max, que isso nos chamou a atenção para conversar sobre esse tema. É sobre a perseguição religiosa. Eu acho que vira e volta, ela sempre retorna. Essa questão da perseguição religiosa.
Exatamente.
Porque, na verdade, o objetivo da perseguição religiosa é um outro, ou seja, a religião é só um obstáculo. Ou seja, eu preciso destruir a religião para que eu consiga chegar aonde eu estou querendo chegar.
Exatamente, nós estamos falando isso justamente pelo que ocorreu agora na Nicarágua. É de praxe o comunismo, né, o movimento revolucionário, perseguir a igreja. Por quê? Porque o erro persegue a verdade. O erro é sempre contrário à verdade. O mal vai sempre resistir ao bem. É assim que funciona. Então nós estamos vendo o quê? A Igreja Católica na Nicarágua sofreu mais de 190 ataques, né? Eu estava pesquisando aqui, mais de 190 ataques e profanações em menos de 4 anos.
Prisões,
então, isso,
uma atrás da outra.
Exatamente, isso que está acontecendo agora, que a mídia está dando espaço agora, depois que chega lá no irreversível, a mídia começa a dar espaço, né? Isso que está agora passando nos jornais, né, de rádios católicas sendo fechadas, padres sendo presos, né, sequestrados, leigos também sendo impedidos de assistir à missa, de celebrar a missa, uma perseguição ferrenha ao clero católico, né, lá do ditador Daniel Ortega, amiguinho do Lula, inclusive, a gente pode falar sobre isso mais à frente. Então, nesses últimos 4 anos, mais de 190 profanações, perseguições contra igrejas, contra símbolos sacros, aconteceram durante o regime do Daniel Ortega. Essas informações foram feitas, levantadas por uma pesquisa da ACN, depois você pode digitar no Google. O relatório é intitulado Nicarágua, Igreja Perseguida, de 2018 a 2022. Então nós estamos vendo tudo isso retomando, né, Campos?
Agora o que assusta, Max, o que assusta,
pleno 2022.
O que assusta, agora eu vou falar algo, pode ser que as pessoas se escandalizem com isso. O que assusta não é a perseguição desses revolucionários socialistas da igreja. O que assusta é como essa gente, tá, ainda tem espaço no cenário político mundial.
Exatamente.
Então, como é possível que pessoas que sejam integrantes de movimentos socialistas consigam fundar partidos e disputar as eleições presidenciais, a chefia de um país? Isso, Max, assim, abertamente.
Abertamente.
Como se não, eu sou membro de um partido comunista, democraticamente eu iria competir.
Isso.
É inadmissível que a mídia e que as instituições de um país consigam conceber a hipótese de que um partido comunista possa disputar livremente as eleições. Ora, isso que me assusta. essa ideologia comunista entra, a consequência não é outra, a não ser ditadura, perseguições, morte, desespero. Sempre foi assim na história da humanidade. O Partido Comunista vai lá, olha, nós vamos disputar aqui as eleições. Todo revolucionário, ele precisa de mecanismos para chegar ao poder. Se ele não chega pela força, ele vai tentar pelas eleições. Uhum. Mas um único objetivo: instituir a ideologia dele como meta programática para a nação que ele que está ao seu, sob seu poder. Ora, Hitler, quando chegou, Hitler tentou um golpe na Alemanha, o puto da cervejaria. Uhum. Fracassou. Depois, como foi que ele voltou? Voltou pelas urnas.
Democraticamente. Eleito democraticamente.
Democraticamente. Entendeu? Então, Stalin chegou ao poder como? Através da Revolução de 64, de 1917. E logo em seguida, Lenin morre. Quando Lenin era vivo, Lenin matou gente a rodo. Lenin e Trotsky.
Sim.
Trotsky, Max, ele era chefe do serviço, chefe do Exército Vermelho. No período em que ele era chefe do Exército Vermelho, ele matou gente a rodo. Matou camponês a rodo. Sufocou pequenas aldeias, assim, um carniceiro dos piores, Trotsky. Então, o que me assusta, a gente viu isso no México, na Revolução dos Cristeiros.
Isso, sim.
A gente viu isso na
Elias Cades, né? A maçonaria perseguiu.
Elias Cades. A gente viu isso de novo na Revolução Francesa. Ou seja, o que me assusta é como é que a população, em pleno 2022, com esse lastro de morte, de desespero,
um rastro de sangue,
que o pensamento revolucionário deixou na humanidade ao longo dessas épocas, como é que ela ainda se coloca numa condição de inocência, capaz de ter como normal um sujeito como esse disputando as eleições? Um sujeito como esse se apresentando como um possível chefe do executivo de um país para gerir uma nação. E onde é que está a imprensa que vê tudo isso acontecendo e não alerta a população? Onde é que está a igreja que não alerta a população? Então, o dever de todo padre, de todo bispo, é alertar a população contra o erro. Então, não se negocia com o pensamento revolucionário. Não se negocia com o comunismo, com o socialismo, porque o que ele quer não é o que nós queremos. O socialismo visa somente uma coisa, Max: o poder pelo poder. Ora,
então tu estás dizendo que o socialista, ele não quer socializar os meios de produção para dividir igualitariamente?
Não, ele quer dividir entre os membros do partido.
Então ele não está querendo uma sociedade sem classe, socialismo, sem opressão.
Socialismo pressupõe o quê, Max? Ó, peraí. Se eu quero transformar o mundo, eu tenho que construir um novo mundo, óbvio.
Perfeitamente. Só se destrói aquilo que se substitui, já dizia o Nietzsche.
Para eu construir esse novo mundo, eu tenho que ter mecanismo de poder para enfrentar aqueles que são contrários a esse novo mundo que eu quero criar.
Vai haver resistência.
Obviamente, se há resistência, confronto.
Isso.
Ora, se o poder, se os mecanismos de transformação que eu tenho de força são inferiores, eu vou perder. Então, logo, para eu vencer, é óbvio que eu consiga o quê? Trazer para mim, concentrar sobre as minhas mãos o poder mais forte que eu puder. Então eu vou ter que concentrar poder para aplicar os meus intentos. E aquele que se voltar contra mim vai ser o quê? Vai ser sufragado. Então o socialismo em si consiste em concentração de poder. Para quê? Para fazer a máquina da ideologia avançar.
Exatamente, lentamente.
E todo aquele
lentamente o acúmulo de poder.
Todo aquele que se volte contra essa máquina vai ser esmagado. Eu preciso ter essa força para esmagá-lo, porque eu não posso permitir que os que são contrários a essa roda sobrevivam. Senão a roda da história não roda,
não
avança. Então o socialismo consiste basicamente nisso, em destruir tudo aquilo que é contrário à roda da revolução.
Perfeitamente.
Sendo o cristianismo, a família, os princípios básicos, a lógica grega, a noção de verdade retirada dos fatos. Ora, se tudo isso é contrário ao socialismo, ele vem e esmaga tudo isso, não fica nada. Então, o que o Ortega está fazendo na Nicarágua é um retrato claro e previsível do que sempre aconteceu na história quando os socialistas chegam ao poder. Ora, e você tem no Brasil e na América Latina inteira um conglomerado de partidos chamado Foro de São Paulo, fundado por Lula e por seu Fidel Castro em 1990. Ora, Foro de São Paulo tem atas programáticas para a América Latina.
Isso.
Você não viu o que o Lula disse agora? Nós temos que criar uma moeda única na América Latina.
Falou, abertamente.
Abertamente. Isso é o projeto do Foro de São Paulo. Reconstruir uma sociedade latino-americana de nações socialistas. Outra do Lula. Essa pauta da família é uma pauta atrasada.
Uhum.
Para superar isso. Então, por quê? Porque todos esses instrumentos, como diz o Bertrand de Venel no Poder,
isso,
costumes, religião, eles são instrumentos, são balizas, são fronteiras, são, como é que se diz mais?
Barreiras.
Barreiras,
muralhas.
Muralhas contra o avanço do socialismo. Sim. Então, por isso que tem que se destruir
a família, a religião, os
todos
costumes,
esses preceitos que são contrários à roda da revolução. Agora, e o nosso queridíssimo aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está dentro desse esquema de poder. O PT está dentro desse esquema de poder socialista latino-americano.
Sustentou por décadas, né?
Sustentou, financiou. Uhum. E depois que o PT chegou ao poder, entendeu? Esses partidecos socialistas
que estavam falidos, né?
Praticamente tomaram conta, sim, de toda a América Latina. Então o socialismo tomou conta de toda a América Latina.
O Brasil foi a galinha dos ovos de ouro do movimento comunista latino-americano.
Que financiou a expansão, sim, e a tomada de poder desses partidecos pela América Latina inteira. A partir do momento em que o PT chegou ao poder, o socialismo praticamente expandiu-se na América Latina.
Uhum.
Com muita força, com muita propriedade. Praticamente só existe governo na América Latina socialista.
E o Brasil na contramão agora.
A Argentina está numa situação duríssima. O Chile numa situação duríssima. O Ortega tá fazendo aqui um absurdo na Nicarágua. Então, o que é isso? Isso é uma ação programada, isso, como tu falaste no início. Uhum. Isso não caiu do céu, tá? Os caras programaram esse estado.
Não foi uma coincidência dos diabos.
Os caras,
né,
programaram esse estado de coisa durante anos. Uhum. Tá? Anos. E as consequências disso, é por isso que, Max, que a imprensa que deu apoio para essa gente lá é culpada.
Uhum.
Os padres,
os artistas,
os padres, os artistas que não chamaram, uhum, a atenção, também são culpados, como eu falei.
A elite, né,
que... Não se negocia com erro. É dever de todo padre dizer, olha, não se pode votar em partido socialista. O socialismo, ele é contra a sociedade cristã, ele é contra a igreja.
Contra a civilização humana.
Contra a própria natureza humana.
Isso, você não precisa ser católico ou ser de direita para condenar o comunismo.
Perfeito, perfeito.
Basta você ser um ser humano normal.
Perfeito, perfeito. É isso, Max.
Então, Campos, exatamente, apontamentos excelentes. Nós temos que parar de acreditar que as coisas, o curso da história acontece naturalmente, né? Como a roda da fortuna. É que vai girando, girando a bel prazer, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, você não tem controle algum sobre isso. Não é assim que funciona. A história pode sim ser direcionada para uma direção. Uma vez que, aquilo que eu expliquei no começo, o que move as ações são as crenças e as convicções pessoais dos indivíduos. E há duas formas, Campos, de você tomar o poder. A primeira dela é por meio da força. Não é isso? É você colocar tanque na rua, dar um golpe armado na população. Para isso você tem que desarmar a população primeiro. E é por isso tanta propaganda a favor do desarmamento. Porque se a sociedade civil tiver meios para se defender, como o Campos bem explanou aqui para a gente, o golpe não vai acontecer. Então a revolução só acontece quando a civilização, a sociedade civil como um todo, está em defesa. Isso é óbvio. Então tá, esse é um dos meios de alcançar o poder, por meio da força bruta. O outro meio é por meio do domínio cultural, o domínio intelectual. E é isso que passou despercebido por muita gente. Muitos analistas lá no fim da União Soviética falaram, não, agora o mundo vai ser livre, entendeu? Agora o leste europeu aqui vai ficar livre, todo mundo, o comunismo acabou ali quando caiu o muro de Berlim. Não sabendo que isso era tudo que os comunistas queriam. Porque agora eles puderam ficar invisíveis. Eles não têm mais um alvo na testa.
Acabou aquela guerra, né?
Acabou.
Europa do Norte contra a leste europeu.
Ah, exatamente. E todos os analistas erraram. Na época, não, agora sim, nós vamos... Antes disso, os analistas já diziam que a economia socialista iria vencer a economia capitalista, né? E foi o contrário.
Ocidental.
E foi o contrário que aconteceu. Mises estava certo o tempo todo. Não existe cálculo de preço no socialismo. Logo, não tem lucro, logo não tem economia alguma. E todos os governos socialistas mostraram isso no passado e agora estão mostrando. Vê a Argentina agora, Campos. Vê o Chile agora, a cesta básica mais alta da história do Chile. Pode pesquisar, saiu agora a informação. O preço da cesta básica no Chile aumentou consideravelmente. O poder de compra diminuiu absurdamente. Não existe economia socialista. O Estado não pode... Prestem atenção, o Estado não cria nada. O Estado se apodera para gerir algo.
uma falsa ideia de que, olha, eu vou tomar o teu dinheiro, mas
isso.
Eu vou retribuir em contraprestações.
Exatamente. Então o Estado não cria nada, né? Quem cria é a economia privada. É só isso. A única forma de aumentar uma economia...
Quem gera renda é o indivíduo.
É o indivíduo. A única forma de você ajudar uma economia de um lugar é você deixar livre a economia, o livre mercado, a livre concorrência.
Agora é Max.
A empresa privada. Então, tá, só para concluir, né? Eu falava... A segunda forma é por meio da cultura. E é isso que os socialistas estão fazendo desde o fim da União Soviética. Isso não começou com Gramsci. Desde o fim da União Soviética. Gramsci idealizou o quê? O que é chamado hoje, com muitas aspas, né, de marxismo cultural. É, o que significa isso? As pessoas serão comunistas sem saberem. Eles não vão saber que eles estão lutando a favor da revolução. Por quê? Porque agora o socialismo, o discurso socialista está camuflado de quê? De fraternidade, de direito das mulheres.
Direito das minorias.
De direito das minorias, não é isso?
Direito, ambientalismo.
Isso, de amor pela natureza, ambientalismo.
Dos animais.
De direito dos animais, não é isso? O ambientalismo é uma grande melancia, né? É verde por fora e vermelho por dentro. É o mesmo discurso revolucionário, que no fim das contas busca a dominação total da sociedade pelo partido. A própria infiltração, né? O que nós estamos vendo no Brasil hoje? É a estratégia gramsciana levada a cabo. Ipsis literis, passo a passo.
Ah, o que misturada que... com um monte de coisa aí.
Ah, isso, ainda tem os agravantes, né?
Tem Saul Alinsky, tem Marcuse.
Marcuse, a merda toda junta. Mas por que que eu falo que é a estratégia gramsciana? O que que Gramsci dizia? Que nós temos que... os intelectuais orgânicos, né? Tem que marchar para as instituições. É o que ele chamava de longa marcha das esquerdas para as instituições. Ou seja, o intelectual orgânico, que é o membro do partido, ele vai entrar na instituição, tomar espaço e, desde dentro das instituições, trazer a revolução. Usando, entre aspas, né, da democracia contra a própria democracia. E se você não viu...
Democracia é um instrumento para que ela mesma se destrua.
Para que ela mesma se destrua. Se você não viu o último podcast Carcarás, eu recomendo que você... Muito bem, você acabou este episódio, vá lá em nosso perfil no Spotify, ouça o nosso podcast sobre as falhas da democracia, por que que a democracia não é o melhor regime e por que que a democracia traz em si esse germe de se autodemolir, de autodemolição, por causa do império invisível das leis. Você vai expandindo o poder do Estado, a dominação do indivíduo por meio das leis. E você usa o próprio aparato estatal contra o Estado. Você se torna o Estado, no fim das contas, não é isso?
As instituições é que viram a democracia. Ou seja, aquilo que era a vontade da maioria é subsumido na instituição. Então a instituição é que substitui a maioria. Isso
exatamente.
É tudo mesmo democracia.
Não pode ser, não tem como ser. E de onde é que parte isso tudo, Campos? Do tal do pensamento revolucionário, a mentalidade revolucionária. Muito bem exposta pelo nosso queridíssimo professor Olavo de Carvalho. Então, leia o professor Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus, leia este homem, um dos maiores intelectuais da nossa época. O que que o professor Olavo dizia, Campos? Que a mentalidade revolucionária, o movimento revolucionário, muita gente fala e acaba não sabendo direito o que é, trata-se de um movimento, um fenômeno contínuo ao longo do tempo. Não é uma coisa que surgiu ali, morreu, passou alguns anos, surgiu de novo, não.
E camaleônico, né?
É uma coisa contínua, ele é observável na história. É um fenômeno identificável na história que vem desde pelo menos o século XV se desenrolando. Sendo que todo novo movimento revolucionário, ele tem consciência que ele é um sucessor do anterior. Ele está totalmente consciente que ele está continuando a missão, o trabalho dos seus antepassados, dos primeiros revolucionários. É por isso que todo comunista, Campos, ele diz o seguinte: agora eu vou aplicar o comunismo de verdade. Os nossos antepassados desvirtuaram o programa. Eles estavam certos, mas eles acabaram se perdendo. Agora eu vou mostrar para vocês o que é o socialismo de verdade. E aí vem mais alguns milhões de mortes, toda vez.
Agora, tu fizeste bem essa explanação. A questão a se perguntar é o seguinte, peraí. A gente viu o desastre que foi na União Soviética. Tá vendo o que está acontecendo,
sim,
na Nicarágua, 4G?
Pessoal, Vocês estão tendo algum tipo de interferência aí? Aqui tá. A conexão tá caindo aqui.
Dá um feedback aí, vocês estão ouvindo? Eu creio que sim.
A imagem tá boa, o áudio tá bom, o vídeo está travando. Tem um, dá uma pausa aqui.
Melhorou, deixa no meu, no 4G.
Tá, eu acho que. Dê um feedback aí se tá.
Bom dia.
O Rafael
está travando um pouco. Tá travando ainda, Rafael?
É, nós mudamos aqui a conexão, vamos ver se vai ficar. Se vai ficar melhor. Avisem aí, por favor, o feedback.
Dá um feedback aí, Rafael.
Ciclo da morte, exatamente.
Agora sim.
O blog do Ricardo Santos comentou aqui que é um verdadeiro ciclo da morte. E é exatamente isso. Mas sabe por que isso acontece, Campos? Porque o movimento revolucionário, ele se alimenta dos seus fracassos. Ao contrário do que acontece no movimento normal, quando você fracassa, você abandona a ideia, o movimento revolucionário, ele se fortalece com os seus fracassos. Cada vez que ele fracassa.
Porque eles dizem que erraram.
Exatamente.
Ah, não fui eu, erraram, agora eu vou aplicar corretamente. Agora, voltando ao que eu estava te perguntando. A questão
porque,
é...
Sabe por quê, Cam? Porque as culpas pertencem só ao passado.
Sim.
Todo, o cara que tem a mentalidade revolucionária, ele pensa o seguinte, só o futuro pode me julgar, entendeu? Só o futuro. Então, o que eu faço no presente só vai ser julgado no tribunal da história no futuro. Com vistas a um futuro hipotético, ele pode fazer qualquer coisa.
Ele pode dizer, Stalin matou, digamos, 80 milhões de pessoas, mas
sim.
É porque ele fez em nome da humanidade. E como tu disseste, no futuro vai ver que ele estava correto.
Cada novo revolucionário é inocente, porque só o futuro vai julgar as intenções dele.
A questão que eu queria te perguntar é o seguinte, sim, tu explanaste os desastres, os desesperos, enfim. A gente tem uma eleição, agora trazendo para a nossa realidade, a gente tem uma eleição aqui entre um partido que é declaradamente socialista.
Declaradamente.
Acabou de gravar um vídeo antes de ontem dizendo que nós somos PT, partido de esquerda e socialista. Nós vamos implementar aqui. Nós não, ainda disse assim, a gente se afastou um pouco dos nossos princípios,
isso.
Mas agora nós vamos seguir o caminho do socialismo.
Nós vamos vencer a eleição. Opa, peraí, nós vamos tomar o poder.
Esse é antigo. O vídeo que eu estou falando é o que ele
sim,
falou.
Sim, eu vi.
Ontem.
Eu vi.
Ele disse o seguinte,
e antigamente ele já tinha dito: nós vamos tomar o poder e isso não tem nada a ver com vencer as eleições.
O vídeo a que eu estou me referindo,
sim,
esse
eu
agora,
vi.
De semana passada, que ele disse: olha,
eu
nós
vi
somos
esse.
PT, nós somos de esquerda e socialistas.
Vou pegar mais uma cerveja.
E socialistas. Então, nós vamos implementar aqui. Aquilo, o programa do qual nós nos afastamos. A gente perdeu um pouco a direção, mas agora a gente
isso.
Vê. Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Se se sabe que o PT é socialista, se se sabe que o programa dele é socialista e que o socialismo matou na União Soviética 60 milhões de pessoas, na China 80 milhões de pessoas, matou gente na Nicarágua, no Sandinismo, matou gente na Coreia do Norte, matou gente em Cuba, matou gente no Vietnã do Norte, matou gente no Camboja. A questão que se pode fazer é o seguinte, o que levaria a grande imprensa brasileira, esse conglomerado de empresários e banqueiros, por que esse pessoal financia um partido que é declaradamente socialista? Qual seria o sentido de novamente permitir que um partido socialista, como é o PT, de forma absolutamente democrática, dispute as eleições como se isso não trouxesse nenhum tipo de aberração? Como isso é possível? Como é que nós chegamos nesse estado de coisa? A explicação só pode ser uma. Primeiro, nós temos uma elite midiática que é completamente histérica, que despreza a realidade e acredita somente no que ela diz. Se ela só acredita no que ela diz, ela não tem, ela não deve satisfação nenhuma à realidade, obviamente. Então, se ela não deve satisfação nenhuma à realidade, por que ela deve ser confrontada com as mortes que aconteceram na União Soviética, na China, no Vietnã do Norte? Enquanto tu saíste, Max, eu falei o seguinte, como é possível que em pleno 2022... a grande imprensa brasileira, os grandes empresários, essa elite de banqueiros, apoiem essa turma toda, apoiem um partido que é declaradamente socialista. Eu disse, olha, isso só pode ser possível se a gente partir do pressuposto que a imprensa brasileira ela é totalmente formada por um conglomerado de histéricos.
Sem sombra de dúvida.
Então, eu só posso aceitar a possibilidade de um partido socialista disputar as eleições livremente se eu nego a realidade.
Isso.
Então eu preciso negar a realidade e acreditar naquilo que eu estou dizendo. Eu digo, não, Lula, imagina, Lula gosta de pobre. Imagina, o Sérgio lutou contra a ditadura militar. A Dilma não, a Dilma é um exemplo de gestão. Ou seja, eu nego a realidade e fico com a versão daquilo que eu estou dizendo. Ou seja,
uhum.
A realidade se torna tão simplesmente um signo, uma exposição de algo que sai das minhas cordas vocais.
Uhum.
Então, isso é a realidade. Então, a realidade não são os fatos. A realidade se condensa naquilo que eu digo. Essa é a única explicação para que se possa admitir que, em pleno 2022, se tenha como normal um partido como o PT, que foi condenado como no Lava Jato, por ter construído...
Protagonista do maior roubo da história da humanidade.
Da história, não estou levando nem em consideração as atas programáticas do partido.
Sim.
Entendeu? Vamos partir do pressuposto que ele seja um partido liberal, mas que tenha, de fato, cometido esse crime contra a nação. Só
sim.
Isso já seria suficiente, né? Para que esse partido não pudesse jamais disputar eleições no Brasil. Não obstante, a mídia não só o trata como normal, como dá apoio a esse tipo de gente, Max.
Uhum.
É aí que reside a face mais, digamos assim, diabólica e maligna da histeria.
Exatamente, perfeitamente. E aí alguém pode argumentar o seguinte: ah, mas o Lula não é comunista, pô, porque o Lula fez aliança com banqueiros.
Ser comunista?
O Lula fez aliança com banqueiros. O Lula fez aliança com não sei o quê, com empreiteiras. Com Abílio Diniz, né? Com Odebrecht.
Família Setúbal.
Exatamente. Olha, entendam uma coisa sobre a mentalidade revolucionária. O problema, é claro que o comunismo é um problema, mas o problema é o que está na base. É aquilo que precisa existir para que o comunismo exista, para que o fascismo exista, para que o nazismo exista, que é a mentalidade revolucionária. Por isso que eu estou insistindo nisso aqui. O comunismo é ruim porque os comunistas estão imbuídos da mentalidade revolucionária.
Que é o programa de ação.
Que é o programa de ação. Eu já falei aqui algumas coisas, alguns pontos sobre ela. Primeiro, a mentalidade revolucionária sempre julga a si mesma com uma percepção da realidade futurista.
E perfeita.
Perfeita, claro. Só o futuro vai poder me julgar. Só o tribunal da história vai me julgar. Tanto que eles dizem, né? Eu estou do lado certo da história.
A ideologia revolucionária, Max, é sempre sacrossanta.
Sempre sacrossanta. Então, não tem como você criticar um revolucionário, porque ele vai dizer o seguinte: não, isso que eu estou fazendo, daqui a muitos anos à frente, vocês vão ver que estava correto, entendeu? É o tribunal, só o tribunal da história vai me julgar. Ou seja, tudo que eu fiz agora e tudo que os meus antepassados fizeram no passado não conta, entendeu? Então Stalin matou milhões de pessoas? Irrelevante, entendeu? O comunismo matou mais que todas as guerras, catástrofes, acidentes, que mais, Campos?
Qualquer guerra.
Doenças, epidemias, pestes, o comunismo matou mais do que tudo isso junto. Mas não, eles traíram o programa, eles se desviaram. Agora eu vou mostrar o que é o comunismo de verdade. Então, e outra coisa, né? O nego fala... É o que eu falei antes, né? Lula não é comunista porque ele defende tal coisa. Não se deve jamais julgar a mentalidade revolucionária por uma das suas pautas individuais. Não tem como. O movimento revolucionário ele é um camaleão, ele muda de discurso o tempo inteiro. E isso desde a época da União Soviética. Entendeu?
E se o Lula é convicto ou não comunista, não importa. O que importa é que ele está dentro de uma estrutura programática revolucionária. Isso não importa.
Ah, mas Lula nunca leu Marx. Bom, 99% dos comunistas nunca leram Marx. E aí? Isso é irrelevante. Então, o movimento revolucionário, ele é incapaz de julgar as suas ações. Ele acha que ele está acima do bem e do mal, porque só o futuro vai julgar. O movimento revolucionário, ele muda de discurso o tempo todo. Então, não caia nesse papo furado de, o cara defende livre mercado, logo ele não é comunista. Não. Durante a história, o movimento revolucionário mudou de discurso diversas vezes. Se apoiar o capitalismo agora vai ser bom para o meu projeto de poder, eu apoio o capitalismo. Eles não têm o menor problema com isso. Se apoiar o movimento gay agora vai ser bom... Porque antigamente o comunista era contra o movimento
Mas
gay.
Stalin não dizia que o Ocidente era uma prostituta capitalista?
Uma prostituta capitalista.
Na Segunda Guerra Mundial,
sim.
O que ele fez, se juntou com o Império Britânico.
Exato, perfeitamente. Então o comunismo, o movimento revolucionário, não tem o menor escrúpulo em defender a tese oposta. Ele defende isso hoje porque é bom para o partido. Se amanhã for bom para o partido defender a tese contrária, ele vai defender, sem o menor problema. Quem é convicto com seus valores somos nós.
Isso é que o PT dizia, Max, quando o PT estava fora do poder. Nós somos a ética, nós não roubamos.
Sim.
Quando o PT chega ao poder, institucionalizou a roubalheira.
Totalmente.
O que é que o PT dizia fora do poder? Olha, eles votam no PSDB, na época era a dicotomia, PSDB-PT.
É.
Eles votam no PSDB porque recebem o Bolsa Escola na época.
Na época, sim.
Recebe, mas a classe intelectual, a bem instruída, vota na gente.
Exatamente.
Quando o PT chegou no poder, a elite não gosta de mim. Não era isso que o Lula dizia?
Exatamente, sim.
Mas eu tenho apoio do povo. Ou seja, é um discurso...
Ele chegou e se aliou a toda a elite, né?
É um discurso puramente convencional. Sabe?
Se vai ajudar o partido, é bom. Serve, entendeu?
O partido, ele segue as suas atas programáticas. Então, o partido tem um programa, os intelectuais do partido definem quais são esses programas, quais são as suas metas, e se você quiser saber o que é o PT e quais são os objetivos do PT para o país e para a América Latina, tem que ler as atas do partido,
uhum.
Tem que ler os cadernos de tese. Lá nos cadernos de tese, eu me lembro, não sei se é no caderno de tese 5 ou se é no PNDH, ou se é no PNDH3, mas... Acho que é no PNDH3,
uhum.
Ou no caderno de tese 5, não me lembro agora. Faz mais de 15 anos que eu li isso. Dizia o seguinte: nós vamos combater a cultura heteronormativa no Brasil. Isso, 15, 20 anos atrás.
Sim.
Ou seja, eles fizeram isso. Entendeu? Implementaram aí essas políticas aí LGBT, são todas medidas, essas atas programáticas.
São.
Eles programaram isso lá atrás, entendeu? E agora, ao longo desses tempos, instituíram toda a agenda deles. Primeiro eles programam e depois colocam a agenda para avançar. É sempre assim. Então, saber o que quer o PT,
sim,
para o Brasil é você estudar quais são as atas programáticas do partido, né, junto com esse conglomerado chamado Folha de São Paulo. Aí você descobre o que eles querem para o país. Ou seja, você vai descobrir para onde eles estão tentando nos arrastar. É muito simples. Agora, se você,
sim,
ficar só nesse debatezinho administrativo, o Lula gosta de pobre, o PT deu Bolsa Família, o PT não. Você tem que estudar a estrutura ideológica do partido.
Sim.
Se você estuda a estrutura ideológica do partido, exatas programáticas, você sabe para onde eles vão tentar nos arrastar.
Qual vai ser o próximo passo, né?
Para onde? Isso. Quais são as metas, ou seja, para onde eles estão tentando arrastar a civilização brasileira. Isso é que é importante.
Sim, eles estão dizendo o tempo todo, pô, basta ouvir. Vamos ouvir o que eles mesmos estão falando. Entendeu? Não precisa, o direitista
que
está caluniando.
Que
eles estão falando.
O que diz a Dilma?
Estão falando.
Foi lá no, na tenda de comemoração da Revolução Cubana.
Uhum.
Foi o que ela disse, Mato. Chorou. Cuba é um exemplo de resistência contra o capitalismo. O que ela quer dizer com isso? O exemplo é para ser seguido.
É, né? O exemplo você segue, né?
Então,
exatamente.
Ela quer seguir, ela ama, sim, o que Fidel Castro fez. Ela chorou. Chorou. Entendeu, Mato?
Sim.
Então, o que que o Lula diz? Que Fidel Castro é um herói. O que que o Serra diz? O Serra disse assim: absurdo que o Serra falou. É muito difícil a gente, imaginar que está vivendo na mesma época de um herói, o Serra, falando do
Fidel
Castro.
Fidel. Genocida, fascismo.
Se esses são os heróis dessa nossa elite, se esses são os exemplos dessa nossa elite, não é muito simples imaginar o que que eles querem fazer. Agora, se isso é teu exemplo, é para ser seguido. Então, eles não possuem ainda os instrumentos todos necessários para fazer o que eles querem. Mas o exemplo foi dado. Então, quando o sujeito fala, Max, ele deixa algumas chaves no ar.
Uhum.
Capital, o Lula faz muito isso. Né? O Lula faz muito isso. Olha, agora nós vamos colocar as nossas metas que nós não fizemos no passado. O que, que ele disse? Nos governos passados, nós não desviamos das nossas metas. Mas agora...
Agora a gente vai com tudo.
Agora nós vamos para...
O Frei Beto, né? Para quem não sabe, o Frei Beto é um dos intelectuais aí que fundou o PT, o Partido dos Trabalhadores. Ele está dando ali base intelectual, né? Junto com o movimento de base da Igreja Católica, né? Que é o movimento da Teologia da Libertação. O Frei Beto estava ali dando essa base, essa força intelectual ao Partido dos Trabalhadores. Está na sua base, né? A Teologia da Libertação, as comunidades eclesiais de base, né? Não é isso? E o Frei Beto falou o seguinte recentemente. Ele é amigo do Lula, né? Amiguíssimo do Lula. Diz que ele conversando com o Lula e o Lula lamentou-se, dizendo: olha, nós precisamos fazer de tudo para vencer as eleições agora. porque é a última chance que eu tenho de fazer uma revolução. Porque ele já está muito velho e ele não poderia fazer novamente, concorrer novamente. É isso, não teria mais força para isso. Então ele falou com todas as letras.
Sim, ele vem com tudo agora.
É a última chance que nós temos de fazer revolução.
Ele tá falando abertamente isso.
Então vocês acham que ele tá brincando? Vocês acham que esse pessoal tá
Lula
falando isso gratuitamente?
Lula nunca brincou, Lula.
A coisa é seríssima, gravíssima. E é preciso que toda a civilização brasileira, toda a sociedade brasileira tenha consciência disso.
Ele tá dizendo que ele vai colocar os padres no lugar deles. Eles
isso,
vão colocar o padre
sim.
no lugar deles.
Padres
vão
e pastores.
Os pastores no lugar
padres
deles.
E, ele falou, eu não preciso de pastor nem de padre. Vou direto para Deus.
Você já viu o Lula dizer uma palavra contra a perseguição que está acontecendo na Nicarágua? Não. Por quê? Porque o Ortega é amigo dele.
Amiguinho do Daniel Ortega, ditador da Nicarágua.
Já viu o Lula dizer uma palavra contra os gays que até hoje estão presos lá em Cuba?
Nunca disse.
Nunca disse.
Nunca disse nada.
Alguma coisa contra os jornalistas presos na Venezuela?
Nada.
Não, porque o Maduro é amigo dele. Então, ou seja, o discurso dessa gente, entendeu? É assim, tudo para nós, nada para eles. Como dizia Trotsky lá em
Moral, a nossa moral é
lá,
deles,
lá em Moral, e que é um clássico da literatura política, Moral e Revolução, né? Moral, eu gravei isso na minha cabeça.
Uhum.
Moral é aquilo que ajuda o partido.
Sim, perfeitamente.
Ali ele foi.
Perfeitamente.
Pelo menos o Trotsky é verdadeiro, Max. Né?
É claro, né?
Ele é sincero.
Sincero.
Né? Você pode discordar ou não. Ele era um canalha, mas ele era sincero.
Uhum.
Trotsky ele não fazia esse adorno nos livros, não. O que a gente quer é isso aqui, pronto. Entendeu? E fora disso aqui,
sim,
a gente destrói todo mundo.
Exatamente. Então, para você que é cristão, protestante, católico que está me ouvindo, o que, que é a virtude? Né? É você fazer o bem, é você se aproximar de Deus. Né? Nós temos as virtudes teologais e as virtudes cardeais na teologia católica. Né? Fé, esperança, caridade são as virtudes teologais, não é isso? Isso é ser virtuoso. Uma pessoa que tem virtudes é uma pessoa que anseia buscar a Deus, né? E vive aqui na Terra como se já estivesse diante de Deus. Mas para o comunista, para o adepto da mentalidade revolucionária, é o que o Campos falou agora há pouco. Virtude, bondade, moralidade é aquilo que ajuda o partido. Então, se você faz qualquer coisa em nome do partido, para privilegiar o partido, para que a agenda do partido avance na sociedade, para que o partido consiga o poder, isso é o bem. Entendeu? Isso que você fez é o bem. E todo mundo que faz o oposto, que atrapalha de alguma forma os ideais do partido, é o mal e precisa ser exterminado.
Porque no pensamento revolucionário, Max, o indivíduo em si ele não tem valor algum.
Não tem.
Ele não tem preceitos inerentes à própria existência dele.
Hegel já dizia isso, né? O indivíduo tem que ser absorvido pelo Estado.
Então o que acontece? É, se o sujeito não está integrado ao partido, ele é um inseto, ele não tem valor nenhum. Pô, acabou o tempo?
Não, estou lendo o comentário, continua.
Ele não tem valor nenhum.
Estou lendo o comentário.
Então tem um livro do Solzhenitsyn, que eu adoro, que é Pavilhão de Cancerosos, onde um general manda o filho realizar um evento lá, parece que dirigiu o caminhão entregar uma mercadoria do Estado lá.
Sim.
Você que tava um frio tão desgraçado, mano, um frio tão forte na região da, sabe que a Rússia é frio. Aí o sujeito abandona o caminhão para procurar um abrigo. Aí ele retorna e fala pro pai. Aí o pai, e aí conseguiu? Ele, não, me deu, tava muito frio, tive que abandonar o caminhão e procurar abrigo. Aí o pai dele, e por acaso um soldado abandona o seu dever? Ou seja, em momento algum o pai pensou no filho pelo filho.
Você poderia morrer de frio.
Ele
então
só
não.
Pensou que, olha, é necessário cumprir aquilo que o partido determina. A sua vida não
isso,
tem valor.
Sim.
Só tem valor no momento que você executa algo de interesse do partido.
Exatamente.
O ser humano em si é algo amorfo. Você só tem valor se você fizer parte da peça da engrenagem que faz a roda revolucionária girar. Então, ou seja, o ser humano em si é algo esvaziado, sem valor algum. O teu valor é condizente com o papel que você ocupa dentro do partido. Então, é essa a condição que... É por isso que eles matam pessoas como se estivessem matando insetos.
Sim, para eles
porque
é.
O indivíduo não tem valor nenhum.
É relevante, né? É, os fins justificam os meios, né? Para os revolucionários.
Mas, né?
Só até caminhando para o final.
Acabar o
prazo. Então é isso, exatamente isso. E o movimento revolucionário ele pensa da seguinte maneira: todo revolucionário pensa isso. Ele tem que construir um mundo ideal. Ele não aceita a realidade que aí está. Prestem atenção, o movimento revolucionário tem uma concepção errada do presente e uma concepção errada do passado. E ele está sempre visando...
Da realidade.
Isso, ele está sempre visando um futuro a construir. É sempre um futuro. Olha, você não sabe disso agora, mas lá na frente você vai me agradecer. Pô, peraí, pô. Que proposta é essa? Nem você sabe, entendeu?
Eu vou matar teu filho agora, mas no futuro você vê que valeu a pena matar teu filho.
Se nem você sabe o que vai acontecer, é sempre o futuro, é sempre uma proposta futura.
Complexo de Deus.
Um mundo melhor, entendeu? Sempre isso. Então, fuja de todo mundo que tem uma proposta de um mundo perfeito. Se alguém aparecer com você, seja católico, protestante, comunista, direito, com uma proposta de um mundo ideal, de um mundo perfeito, meu amigo, se esconda, entendeu? Porque todo mundo que aparece com essa merda transforma o mundo no inferno.
Matou gente a rodo.
Todo mundo que quer construir um paraíso na Terra transforma o mundo no inferno. Isso acontece porque a mentalidade revolucionária, ela quer moldar a realidade a seu bel prazer, pegando para si o poder de Deus. Certo? E o Olavo falava muito sobre isso. Professor Olavo, leiam o professor Olavo. Ele dizia o seguinte: o pensamento revolucionário, ele toma para si o que o poder salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo movimento revolucionário, ele toma para si o poder salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem vai acabar com o pranto, com a dor, com o sofrimento, com a fome, com o mal, é nosso Senhor Jesus Cristo.
Não, digo novo. No revolucionário é ideologia.
Exatamente. Quem vai construir um mundo perfeito, um mundo justo, um mundo onde não vai haver mais fome, nem dor, nem nada? Não é isso que está lá no Apocalipse? Porque as primeiras coisas já passaram. Deus vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Vai ter um novo céu e uma nova terra. Quem vai fazer isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós vivermos nessa terra, vão haver pobres, vão haver miseráveis, vai haver sofrimento, vai haver maldade. E é justamente por isso que você tem que ser bom. É justamente por isso que existe a igreja. Porque a igreja está lá para ajudar o irmão, não é isso? Quando Jesus fala, dá de comer a que tem fome, dá de beber a que tem sede, você tem que vestir aquele que está nu, não é isso? Tem que ajudar.
Dá esmola ao miserável.
Dá esmola ao miserável, fazer caridade. Justamente porque o mundo é mau, entendeu? O mundo jaz no maligno. É isso que nós temos que entender. Então, no último dia, é o nosso Senhor Jesus Cristo que vai salvar o nosso mundo. Que vai nos dar um mundo perfeito ao lado dele. O pensamento revolucionário nega o poder salvífico de Jesus Cristo e toma para si a missão de construir um mundo perfeito, de construir um mundo justo. Entendeu?
É a negação total do cristianismo.
E como diria o direito romano, a justiça perfeita é a perfeita injustiça. Quando você tenta aplicar com as leis humanas a justiça perfeita, o que você tem é a injustiça. Os exemplos estão aí. O nazismo fez isso, a União Soviética fez isso, as ditaduras na América Latina fizeram isso. Está acontecendo isso na Nicarágua agora.
A Revolução Francesa fez isso.
A Revolução Francesa fez isso, não é isso? E sempre partindo para cima da igreja. Porque a igreja é uma pedra de tropeço no movimento revolucionário.
É uma barreira de contenção.
Porque todo cristão deposita a sua fé não no partido, mas na graça que vem do céu, não é isso? Na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
Está curtindo o seguinte, Max, na doutrina cristã. O cristianismo pode ser resumido na seguinte frase.
Uhum.
Primeiro, amar a Deus por ele mesmo, porque ele é o supremo bem.
Uhum.
E amar o próximo por amor a Deus. Ou seja, eu nunca posso amar o próximo por ele mesmo.
Eu
não posso amar a minha esposa por ela ser quem ela é.
Sim.
Eu tenho que amar a minha esposa por amor a Deus. Por obediência a Deus.
Exatamente.
Se eu amo minha esposa pelo que ela é, eu cometo pecado e idolatria. Coloco ela no lugar de Deus.
Perfeitamente, é isso mesmo.
Então, o que o comunismo faz? O comunismo, ele ama a ideologia por ela mesma.
Por ela mesma.
O sentido da existência é a ideologia.
O Alexander Dugin...
A razão de ser é a ideologia.
Alexander Dugin falou recentemente que a Rússia, ela é santa, não por causa do cristianismo ortodoxo, mas por ela mesma, entendeu? A grande mãe Rússia, não é isso?
Isso dá a ela a possibilidade de cometer todas as atrocidades sem você ser santa.
É uma santidade intrínseca, né?
Ora, se ela é uma santidade intrínseca, ninguém está sendo Santo Agostinho de seguir também.
Uhum.
Vive sabiamente, vive bem. Quem sabiamente sabe julgar todas as coisas. Ora, mas para você julgar algo, você tem que se colocar acima da coisa julgada, né? Santo Tomás diz isso. Ora, o bom julgador deve estar acima da coisa julgada. Ora, se a Rússia é santa por si própria, nada está acima dela, então ninguém pode julgá-la. Deixa
aí. Sim.
Logo ela pode fazer todas as coisas, ninguém pode dizer nada.
Quem vai dizer que está errado?
É a doutrina, quando disse, olha, esse rapaz, esse Dugin, ele está criando uma doutrina mil vezes mais assassina do que o comunismo.
Perfeitamente. E aqui nós já concluímos.
Vamos encerrar, o tempo já está acabando.
Só uma última colocação é que o movimento revolucionário, além de partir de tudo isso que nós falamos, né, de mudar de discurso o tempo inteiro, a bel prazer, de acordo com que no momento ajuda o partido ou não, certo? Ele está disposto a mudar de discurso o tempo todo. Ele não tem, não abre espaço para julgamentos e críticas, porque ele está sempre pensando no tribunal da história, numa meta futura, não é isso? Tem uma percepção errada do passado e do presente. arroga para si a autoridade salvadora que nosso Senhor Jesus Cristo tem, o movimento revolucionário tem uma concepção ainda totalmente errada da história. Certo? Ele quer construir um mundo perfeito, Campos, porque ele sacraliza a história. Certo?
Sim.
O movimento revolucionário não tem a ideia de transcendência. Aquilo que está para além da política, para além das mazelas, para além dos sofrimentos, para além das coisas que estão nesse mundo. Não é isso?
Uma felicidade plena e imanente.
Uma felicidade
aqui.
Uma felicidade aqui e agora. É, e não uma felicidade vindoura. Uma felicidade que vai vir com o reino de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Então, eu queria só deixar... Essa é a concepção marxista de história, né? Totalmente materialista. A história por ela mesma. Guiada por essas correntes, né, ideológicas que dominam. Enquanto, na verdade, a concepção cristã de história é muito diferente. É por isso que não tem como você ser um cristão, né, protestante ou católico, e ser um comunista. É impossível, é uma contradição de termos. A concepção de história que nós temos pode ser muito bem exemplificada na Batalha de Lepanto, Campos, que aconteceu aí em 1571, certo? Foi uma das maiores batalhas navais da história, onde os muçulmanos invadiram os países católicos. E aí, São Pio V, um grande papa, convocou a Liga Católica para combater os muçulmanos. Os cristãos estavam em... Estude depois, acabou esse programa.
Desvantagem.
Pesquise a Batalha de Lepanto, onde os católicos enfrentaram os muçulmanos. Pesquise isso, por favor. É lindíssima a história.
Um milagre.
Milagre. Os cristãos estavam em muito menor número, os muçulmanos em um número muito maior. E qual foi a estratégia dos cristãos? Rosário, jejum, certo? E missa. Foi isso, entendeu? Os soldados, todos aqueles que se alistaram na Liga Católica, rezavam o rosário com uma grande fé na liderança do Papa São Pio V. Inclusive, Campos, a Liga Católica foi liderada pelo Dom João da Áustria, certo? Eu tenho até um... Tu tens também, né? Um íconezinho dele, né, que deram na Missa Tridentina.
Sim.
O íconezinho de Dom João da Áustria. Pesquise a história dele, um grande guerreiro católico, um grande comandante, que liderou a Liga Católica contra os muçulmanos. E todos os soldados jejuavam, rezavam o rosário e tinham convicção, né, que eles estavam lutando contra o mal, a serviço de Deus. Essa é a concepção, esse exemplo dessa batalha é um exemplo cabal para a concepção que nós temos de história. Como que o cristianismo entende a história? Não é como os marxistas entendem. Nessa batalha aconteceu um fato milagroso, impressionante. Durante a batalha, os muçulmanos viram, em frente dos navios lá, católicos, a imagem de Nossa Senhora, Campos. Nossa Senhora, Mãe de Deus, apareceu para os muçulmanos, que diziam que os cristãos estavam sendo liderados por uma grande senhora. Pesquise isso. É um fato interessantíssimo. Entendeu? Os muçulmanos reconheceram isso, que os navios cristãos estavam sendo guiados por uma grande senhora e venceram a batalha. Os cristãos venceram a batalha. Disso nós podemos tirar algumas conclusões e aqui nós encerramos. A primeira conclusão: a história é um palco de batalha entre o bem e o mal. É isso que acontece. Durante toda a história, escondido por trás desses acontecimentos políticos, dessas guerras, dessas ideologias, está a ação do mal tentando destronar o bem. O mal sempre vai resistir ao bem. O erro sempre vai resistir à verdade. E é isso que está por trás dessas perseguições católicas lá, anticatólicas, né, na Nicarágua. É isso que está por trás dessa perseguição do Daniel Ortega aos bispos católicos, às rádios católicas lá na Nicarágua. Segunda concepção, Campos. Segundo ponto que nós podemos tirar dessa história. Nessa batalha nós vimos que Deus, ele intervém do lado da igreja. Deus intervém do lado do bem, a favor dos seus eleitos. Na Batalha de Lepanto, Nossa Senhora não estava do lado dos muçulmanos, estava do lado dos católicos. Então, na história, Deus intervém na história. Entendeu? A providência divina é real. E Deus pode intervir na história usando nações, usando políticos, para combater o mal. E eu creio, pelo menos é uma concepção minha, que Deus levantou o presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Com todos os seus erros, com todos os seus defeitos, Deus levantou o Bolsonaro para combater o mal. E a terceira e última, o terceiro e último ponto que nós podemos aprender com a Batalha de Lepanto, dos católicos contra os muçulmanos, é que o bem triunfará no final. Não é isso? Assim como os católicos, mesmo em menor número, mesmo em risco iminente de morte, triunfaram sobre os muçulmanos.
E triunfarão na Nicarágua também.
Triunfarão na Nicarágua, triunfarão no Brasil, certo? A igreja vai triunfar, mesmo com toda a perseguição, mesmo com tanto martírio, o bem vai vencer no final. E é isso. E é por isso que o inimigo ataca o bem, porque ele sabe que ele já perdeu.
E essa é a nossa esperança sempre.
E essa
faz o cristão continuar de pé.
Essa é a nossa esperança.
Senão a providência jamais nos abandonará. Cristão que perde a esperança, perde tudo. Perder a esperança é um pecado contra o Espírito Santo de Deus. Vamos nessa?
Espírito Santo de Deus. Vamos só ler ali uns comentários, deixa eu ver aqui o que o pessoal está dizendo.
Tem tempo, né?
Tem tempo, sim. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui. Acho que o tempo já deu para bater um papo legal. Também não pode ficar muito
dá
longo.
Dá uma larga no tempo, Max?
Sim, aparece. Olha só. Like a Stone disse o seguinte. Como dizia o mestre Olavo, o comunista tem que ser estigmatizado, assim como os nazistas. Perfeitamente.
O comunismo é pior que o nazismo.
Como que o nazismo é proibido e o comunismo é permitido?
O comunismo é pior que o nazismo.
Vamos ver um próximo. Um abraço para Yuciane, é isso?
Yuciane, a minha amiga.
Yuciane está dizendo que quer a sua arma. É isso aí, pô. Vamos armar.
Minha amiga, Yuciane.
Abraço para Yuciane.
Muito minha amiga.
Carvalho Silva está comentando. Vamos ver quem mais. O blog do Ricardo Santos, a gente já leu, né? Ele falou que é um ciclo de morte.
Sim.
Comenta sobre o comunismo dinista. Ah, do Flávio Dino, né? Muito bem. Talvez depois a gente pode fazer um programa só sobre isso. O blog do Ricardo Santos diz o seguinte. A UFMA foi o verdadeiro celeiro de manipulação pró-Dino. O que vão falar agora? Vão reconhecer que falharam e destruíram? Nunca.
Pelo contrário.
Destruíram o Maranhão? Nunca.
Vão continuar dizendo que fizeram tudo certo.
Lembre-se, o comunismo se alimenta dos seus erros. Eles vão dizer o seguinte. Os anteriores traíram o programa. Nós vamos trazer agora o comunismo correto.
Nós somos os verdadeiros.
É. Tâmara disse o seguinte, a mídia centralizada está alinhada à nova roupagem do marxismo. É o neomarxismo, perfeitamente.
A mídia é a semente desse neomarxismo.
A Tâmara também citou o Holodomor, para quem não sabe.
Sim.
Foi o maior massacre, né, da época do período.
5 milhões de pessoas. Não, foi
um dos.
Na Hungria, né?
7 milhões, não é isso?
Na Ucrânia, foi na Ucrânia.
7 milhões de ucranianos morrendo de fome, por causa da política de Stalin.
O Stalin sequestrou os grãos para exportar, deixou o pessoal morrendo de fome, com retaliação.
Pesquisem depois sobre isso. Você fala só sobre o holocausto judeu, veja o holocausto ucraniano também. Os comunistas são piores que os nazistas.
Piores.
Antônio disse, deu bom dia aqui pra gente, Campos.
Laura.
Tâmara... Só que o capitalismo deles é o capitalismo de Estado, de modo que conseguem manter o parasitismo para só...
Só existe esse
capitalismo... Na verdade, só o único...
O capitalismo socialista, o capitalismo socialista é o capitalismo de Estado.
Sim, exatamente. Então, muito se confunde, né? Falar a China é um capitalismo de Estado. Eles dizem isso para não dizer que a China é comunista, é só isso. O único comunismo que existe, como não existe cálculo de preço, Mises já provou isso, não tem economia socialista. Acabou, não existe. A única economia que tem é o seguinte, são as empresas servindo ao partido. É isso, que é o que eles chamam de capitalismo de Estado, que é o único comunismo possível.
Lula fez isso aqui.
É o único comunismo possível.
Lula fez isso aqui.
Vamos ver. Parabéns por ajudar seu público a aprofundar em termos argumentativos, a ter base histórica. É necessário entender os porquês do que acontece hoje no mundo político. Preciso ir. Bom domingo a todos. Bom domingo, obrigado pela sua presença aqui na live.
Tá acabando lá o tempo.
O Campos tá preocupado é com o tempo.
Essa a gente não salva live.
Bom, é isso. Todo mundo aí que acompanhou a nossa live, muitíssimo obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal no YouTube, Instituto Cultural Carcarás. Siga-nos no Spotify, também no Google Podcast. É o primeiro e único podcast conservador do Maranhão.
A gente começou isso aqui, eu e Max aqui do zero. Tá?
2016 nós começamos.
Então a gente conta com vocês, no apoio de vocês. Até mais.
Então até mais, pessoal. Um abraço a todo mundo que nos ouviu na Shockwave Radio. E fui!
Carcará, pega, mata e come. Carcará, vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará.